Bom dia! Estamos iniciando o Mundo na Guaíba deste sábado 3 de fevereiro de 2018. No programa de hoje, vamos falar a respeito da Colômbia, pois depois do acordo com as Farc, o país se defronta com outra guerrilha. Apesar da advertência dos Estados Unidos, a Turquia segue com ataques a curdos na Síria. Quais as inovações que está trazendo a quarta revolução industrial? Os resultados do Fórum Econômico Mundial de Davos. A prestação de contas de Donald Trump em seu primeiro ano de governo. E mais um dos lugares interessantes para se visitar. Como resultado do acordo firmado entre o governo da Colômbia e as Farc, as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, apresentou-se o representante da antiga guerrilha como candidato à presidência da República. O ex-líder das Farc, Rodrigo Londoño, já foi um dos homens mais procurados do país. Agora, ele é candidato à presidência. Timoshenko, como é mais conhecido, lançou sua candidatura no sábado para assumir o governo que combateu na selva. O início da campanha incluiu cartazes gigantes e confetes. Estou empenhado em liderar este governo de transição para criar as condições para o nascimento de uma nova Colômbia. Um governo que finalmente representará os interesses dos pobres, disse ele aos jornalistas. Fato é que a luta desenvolvida pelas Farc ao longo de mais de 50 anos resultou foi numa carnificina com mais de 250 mil mortos, 7 milhões de cidadãos deslocados dos seus lugares de origem. Agora, a guerrilha se dá conta de que, para chegar ao poder, pode fazê-lo através do processo democrático, pelo voto popular. Levou todo esse tempo e promoveu todo esse estrago para se dar condição disso. Porém, enquanto as Farc, agora transformada na força alternativa revolucionária da comunidade, que mantém a mesma sigla, vai para a luta através da democracia do voto popular, outra organização guerrilheira ainda não chegou a um acordo com o governo e segue cometendo atentados, conforme nos conta Adriana Moisés em conversa com a correspondente da RFI em Bogotá.
A Colômbia se encontra em uma encruzilhada entre violência e paz, enquanto a Força Alternativa Revolucionária do Comum, como foi rebatizada a antiga guerrilha das Farc, lança a candidatura de seu chefe às eleições presidenciais que serão disputadas em março. A guerrilha do Exército de Liberação Nacional, ELN, iniciou um diálogo com o governo, mas continua envolvida em violência. No sábado, o ELN atacou 3 postos de polícia, causando a morte de 7 policiais e deixando outras 40 pessoas feridas. O presidente colombiano, Juan Manuel Santos, suspendeu na sequência a 5ª rodada de conversas com o ELN, que estava marcada para começar nessa quarta-feira. Para entender melhor o atual contexto político na Colômbia, nesse começo de ano eleitoral, nós vamos conversar com nossa correspondente em Bogotá, Andrea Domingues. Bom dia, Andrea. É possível que, por causa desses ataques contra os policiais, a negociação de paz com o ELN seja cancelada de vez?
O presidente Santos chamou o chefe negociador do governo em Quito, Gustavo Bell, para decidir sobre o futuro do processo. E eles dizem estar avaliando essa possibilidade se o ELN não demonstrar um mínimo de coerência entre as palavras e as ações. Ao mesmo tempo, após reconhecer sua responsabilidade nos ataques, o ELN disse que é preciso continuar negociando ainda em meio à guerra, enquanto um novo cessar-fogo for pactado. Mas existe nesse momento muita pressão por parte de alguns candidatos presidenciais e de uma porção importante da população para que o governo termine com as conversas com esse grupo armado. Se essa reivindicação vai ser ouvida ou não, é algo que vamos ver nos próximos dias.
Agora, Andréia, ao mesmo tempo que o processo de paz com o ELN atravessa uma grave crise, a antiga guerrilha das Farc começa formalmente sua participação na vida política, com o lançamento neste final de semana de Rodrigo Londoño como candidato presidencial. Como os colombianos estão vivendo essas circunstâncias contraditórias?
Há uma percepção, derivada dos índices de violência, de que o ELN não tem verdadeira vontade de diálogo. Muitos analistas políticos opinam que persistir em um processo de negociação nessas circunstâncias pode prejudicar o processo com as Farc, porque a cada ataque, a cada morte violenta no meio da guerra com o ELN, se fortalecem mais as posturas radicais de direita. Ao final, isto poderia dar um impulso importante aos candidatos presidenciais e parlamentares que sempre têm sido contrários ao processo de paz com as Farc, como são os três pré-candidatos apoiados pelo ex-presidente Álvaro Uribe.
Nesse começo de vida política na democracia, as Farc têm enfrentado dificuldades por causa de atentados contra alguns de seus membros. Como está a situação da segurança para os ex-guerrilheiros que são candidatos às eleições?
Na semana passada, o partido político Farc denunciou que 36 ex-combatentes e militantes do grupo foram assassinados desde que foi assinado o acordo de paz em novembro de 2016. Muitos deles vêm reclamando mais intensamente desde que foram anunciadas as candidaturas ao Congresso que os esquemas de segurança não são suficientemente fortes para lhes proteger de ameaças que estão recebendo.
Quais são as chances reais, Andréia, das Farc terem uma ampla representação nas urnas, nas eleições?
O país continua dividido entre aqueles que acolhem o ingresso das Farc na vida democrática, porque sua participação na política enriquece o debate eleitoral e porque sua existência como partido e não como guerrilha significa acabar com um dos fatores geradores de violência no país. Mas isso não necessariamente vai se traduzir em votos. A outra metade do país ainda não consegue aceitar a ideia de ver os antigos comandantes guerrilheiros responsáveis por atos de guerra atrozes concorrendo por cargos públicos e fazendo discursos nas praças das cidades como se nada tivesse acontecido. Mas o partido Farc tem uma base social ampla nos territórios afastados do poder central e tem potencial para crescer politicamente, dependendo do trabalho que os ex-combatentes fizerem nessa campanha e na sua primeira chance de exercer o poder como congressistas. Lembremos que os acordos de paz dão às Farc um mínimo de 10 cadeiras no Congresso durante as duas próximas legislaturas.
Sem dúvida, este é um erro que é atribuído ao presidente Juan Manuel Santos. Dar 10 cadeiras por duas legislaturas às Farc, independentemente de consegui-las através do voto. Isto abre o precedente para que também nessa negociação com ELN, também tenha que fazer a mesma concessão. Convenhamos que numa democracia, o cargo tem que ser conseguido pelo voto popular. A seguir. Apesar da advertência dos Estados Unidos, Turquia segue atacando os curdos na Síria.